Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Ainda antes de entrarmos na nossa audiência, queria partilhar com os senhores deputados uma informação adicional. Dia 7 de junho, há uma reunião conjunta da Comissão com a Comissão de Economia e Obras Públicas em resultado da reorganização da atividade portuária do Estuário do Tejo. De acordo com aquilo que ficou entendido nas duas comissões, haveria um grupo de trabalho para um conjunto de audiências e sempre que institucionalmente estivessem presidentes de Câmara e membros do Governo, que haveria reunião plenária das comissões conjunta. E, portanto, para este efeito está convocada uma reunião para o próximo dia 7, a sexta-feira, às 14h30, que tem a audição dos senhores presidentes da Junta Metropolitana de Lisboa, o senhor presidente da Câmara Municipal de Barreiro, o senhor presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o senhor presidente da Câmara Municipal de Almada. Portanto, é esta a agenda para a reunião. Creio que a ordem de trabalhos também já foi distribuída, mas só para dar conhecimento aos senhores deputados. Queria também dar as boas-vindas à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, bem-vindos. Estão presentes os senhores Avelino Antunes, que é assessor da direção e é conselheiro da CNA, Custódio Jaime Batista, que é dirigente, Francisco Jonas, também dirigente, Fernando João, que é produtor de arroz, e Ricardo Costa, que é engenheiro agrícola também da Associação. Creio que não me enganei em relação à identificação de nenhum dos senhores. Bem-vindos uma vez mais, conhecem as regras destas audiências, 15 minutos para uma primeira intervenção, darei a palavra aos grupos parlamentares, 15 minutos depois para poderem fazer o encerramento. Uma vez mais, então, tem a palavra, faz favor.
Boa tarde a todos os senhores deputados. Queríamos, em primeiro lugar, agradecer o facto de nos terem recebido e também considerar o facto de terem sido célebres na marcação desta reunião, mas nós solicitámos esta reunião com caráter de urgência porque tivemos uma reunião no âmbito do Ministério da Agricultura, também com a participação do Ministério das Finanças, onde nos foi transmitido que o centro de secagem da EZPAC em Alcácer do Sal deixaria de contar para os pequenos e médios agricultores da região de Setúbal, porque é assim que nós o entendemos, pelo facto de passar em exclusivo a pertencer a gestão a uma organização de produtores, que é a APA-Arroz. Como os senhores sabem, a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal está lá há 10 anos, fazendo um trabalho ao serviço dos produtores da região, nomeadamente os pequenos e médios agricultores que não possuem secadores próprios. Nós tivemos o cuidado de relembrar tudo isto. Todos sabemos que este é um problema que já vem de trás. Já teve aquele episódio da famosa haste pública. E agora estamos aqui, do nosso ponto de vista, numa segunda versão da haste pública. Isto porque é indispensável e é necessário ao funcionamento, portanto, dos produtores de arroz da região que não possuem secadores, a manutenção, no mínimo, de uma linha no centro de secagem de Alcácer do Sal e do respectivo armazenamento. Se isto está posto em causa, o funcionamento, para já, da campanha deste ano, conforme nós demos a conhecer ao Ministério da Agricultura e ao Ministério das Finanças, em documento que depois o nosso engenheiro Ricardo Costa falará mais detalhadamente sobre isso, porque foram compradas um conjunto de variedades de sementes a contar com o normal funcionamento que vinha sendo regular, quer de um centro de secagem, quer de outro. Também chamava a atenção no período em que estamos, no momento em que estamos, já com toda a campanha, já com tudo semeado, enfim, que já com tudo lançado. Por outro lado, também, queremos aqui repetir que, do nosso ponto de vista, Isto configura uma situação inaceitável, porque viola princípios constitucionais, está-se a pôr em causa interesses da região, de pequenos e médios agricultores, para favorecer pouco mais de uma dúzia de famílias abastadas que possuem condições próprias, económicas, secadores próprios, a maior parte deles, incluindo-os com dinheiros públicos que foram construídos. E viola claramente aquilo que a Constituição da República Portuguesa, que diz que o Estado, no auxílio do Estado, compete privilegiar e discriminar positivamente os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar. Não é isso que está a acontecer. E aquilo que se está a tentar passar para a opinião pública é uma mensagem errada, deturpadora da realidade, porque se parte de um princípio falso, como há 200 secagem, como se houvesse um pão, parte-se ao meio e vai metade para cada um, esquecendo-se que há uma parte que, de facto, está de barriga vazia, mas a outra parte está de barriga cheia. Tem todas as condições, não tem necessidade nenhuma disso, aliás, tinham projetos para ser metidos para secadores próprios. Nós tivemos o cuidado de convidar todos os grupos parlamentares para que pudessem visitar os secadores em plena campanha, para que se pudesse ver no concreto e conhecer a realidade, e aquilo que hoje nós vemos e que fomos, enfim, postos agora com esta situação, com esta pretensão do Governo, que vai naturalmente empobrecer mais a região, aumentar ainda mais a situação de miséria em que já muitos pequenos e médios agricultores e agricultura familiar se encontram. É caso para dizer que, de facto, este Governo não só não resolve os problemas que já estão mal, que aquilo que está a funcionar bem vai pô-lo a funcionar mal. Porque a questão que está é que a gente, em 10 anos, os secadores foram postos ao serviço da região, ao serviço dos pequenos e médios agricultores que não possuem secadores, veio por permitir regular um conjunto de questões e, por outro lado, também salientar que não basta o Governo querer andar aí a dizer, e com uma bandeirinha, se permitem uma expressão, da criação da Casa do Arroz, da qual fazemos parte, e eu sou dirigente da Casa do Arroz, da fileira do Arroz, para depois vir com medidas destas, com medidas deste tipo, que põem em causa o funcionamento da própria fileira do Arroz em Portugal. Porque o que está aqui, o que pode vir estar aqui em causa, é como os seus deputados sabem, hoje um agrupamento de produtores só é agrupamento de produtores se tiver uma produção mínima de 5 mil toneladas. E com esta situação, pode vir estar em causa, do nosso ponto de vista está, que haja uma organização de produtores, que está ligada aos pequenos e médios produtores, que é a APA Arroz, a Seta Arroz, que foi constituída com mais de 80 agricultores, porque a legislação já assim o obrigou para que conseguíssemos atingir o número de toneladas, e mais tarde, aquilo certamente se vai ouvir dizer, é que os agricultores não têm capacidade, não são capazes de se organizar, não se sabem agrupar, etc, etc. Portanto, é toda esta situação. Neste momento, nesta campanha, a situação é muito grave, tem prejuízos enormes, e queremos aqui deixar uma questão que é esta. Os agricultores, de acordo com o princípio constitucional do direito à resistência, caso o Governo teime em avançar com esta situação inaceitável, os agricultores utilizarão todos os meios em defesa dos seus direitos e interesses, em defesa da manutenção, da sua manutenção no centro de secagem de Alcácer do Sal. Depois de mim, eu daria a palavra, se é possível, quero ao engenheiro Ricardo Costa e depois ao custódio Jaime Batista, para que também possam, digamos, dizer, e o Ricardo nomeadamente, com esta última questão do nosso documento, que enviámos ao Ministério da Agricultura, para explicar, inclusivamente, que do ponto de vista técnico, já não ainda a questão social, porque de facto estamos perante uma questão que é inaceitável, mas do ponto de vista técnico também demonstrar que isto não tem execução aquilo que o Governo neste momento pretende fazer. Já agora para se adiantar, como vocês sabem, esta situação disputou-se com a queda do Governo anterior, onde isto tudo estava acordado, a passagem dos centros de secagem de Alcácer de Sal e Águas de Moura para a gestão da Associação de Agricultores de Insumo, com reuniões com o Ministério da Agricultura e com o Ministério das Finanças, mas que com a queda do anterior governo, isto foi posto em causa.
Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados. Gostaria só de fazer aqui um enquadramento que era importante, penso que para todos nós, e que é muito simples. Nós todos, quando estamos a representar entidades ou estamos a representar o Estado, que é o caso de todos os que aqui estamos, à exceção dos que vêm da Associação de Agricultores de Distrito de Setúbal, um dos motivos pelos quais somos eleitos é porque, pelo facto de conhecermos os assuntos ou de tentarmos pelo menos conhecê-los, para ajudarmos a resolvê-los. E nessa perspectiva e nesse sentido, a Associação de Agricultores de Distrito de Setúbal convidou os deputados de todas as forças políticas com assento na Assembleia da República para visitarem os pescadores em pleno funcionamento, para perceberem na prática aquilo que na realidade é feito pelas duas associações em Alcácer do Sal e pela Associação de Agricultores de Distrito de Setúbal em Águas de Moura. Naturalmente que, por razões diversas, o que é certo é que os partidos da maioria não visitaram os pescadores em pleno funcionamento, não percebo porquê. Naturalmente que existiram razões que o levaram a não fazer, mas o que é certo é que todas as outras forças políticas visitaram os pescadores e a opinião com que ficaram é pública, e é pública constatada em factos, visualizando-os, não só em documentos que naturalmente tiveram acesso, mas também visualizando na prática aquilo que efetivamente acontece. E naturalmente que era muito importante os senhores deputados visitarem as coisas como elas são, e queria deixar aqui esta nota que isso não aconteceu por parte dos partidos da maioria. Naturalmente que sem isso não poderão conhecer a realidade, por mais papéis que sejam elaborados e por mais meios técnicos que tenham ao dispor, não há ninguém que consiga fazer os senhores deputados visualizarem na prática o que está ali a acontecer. Depois, relativamente às questões técnicas que levam à impossibilidade da Associação de Agricultores de Distrito de Setúbal assumir os compromissos que tem, quer com os seus associados, quer com a indústria, porque não dizê-lo, porque nós temos que estabelecer alguns compromissos com vista à comercialização do arroz dos nossos associados, é impossível, nesta presente campanha, dado o quadro que nos foi dito, que é, basicamente, a Associação de Agricultores deixa de ter acesso a uma linha, tal como tinha em Alcácer do Sal, e passará só a ter a possibilidade de ter uma armazenagem de 2 silos, que na prática nem sequer dão 600 toneladas, dão à volta de 560 toneladas. Isso permite só armazenar 2 variedades de arroz. Nós, neste momento, temos 6 variedades de arroz semeadas na zona envolvente à Alcácer do Sal. É impossível nós concentrarmos produção, cumprir um princípio básico de uma organização de produtores, que é a Seta Arroz, que constituímos para a comercialização do arroz, que é agrupar, concentrar e posteriormente vender em lotes. Fazemos a separação de variedades para melhorar a qualidade do produto final de acordo com o que se quer ao nível da produção nacional. Elaboramos lotes para certificação pela nossa empresa certificadora, que temos contratada, para certificar o arroz junto à indústria e, por isso, valorizá-lo e, consequentemente, atribuir essa valorização aos nossos agricultores. E tomem lá uma machadada e deixam de ter condições de fazer tudo isto, que é isto que se vai tratar na prática. Nós, sem uma linha e sem efetivamente termos a garantia de 3 silos de armazenagem, tal como efetivamente era feito até aqui, é impossível garantirmos todo este processo técnico que é importante para o processo da sustentabilidade e da rentabilidade dos nossos agricultores, ainda para mais quando se tratam de pequenos e médios agricultores que precisam de estar concentrados e agrupados para poderem ter, otimizar a sua rentabilidade. É disto que estamos a falar, não estamos a falar de outra coisa. E, portanto, queria deixar aqui esta nota, que acho que é importante, não mando mais a palavra para dar a oportunidade ao Custódio.
Boa tarde a todos. Eu só queria dizer aqui 3 ou 4 palavras e acrescentar aqui um ponto em que o meu nome está ali como dirigente da associação, mas também sou produtor de arroz há 35 anos. Eu trabalho no arroz há 50 anos, mas deixando tudo isso, realmente é lamentável que se venha a suceder o que está previsto, que o Governo vá tomar essa atitude de nos excluir dos pescadores de Alcácer do Sal. É nós recuarmos 10 anos. Já vendemos arroz mais barato hoje atualmente que vendíamos aqui há 20 anos atrás. aumentámos significativamente o nosso pouco rendimento da terra, porque somos rendeiros após a cedência das linhas de secagem da Alcácer do Sal e Águas de Moura, porque tínhamos muitas dificuldades em ceifarmos o arroz no tempo que ele deve ser ceifado, portanto termos o escoamento do arroz. Foi nesse sentido em que a parte humana julgueu que foi dada na altura do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, na altura que se deu o despacho para que nós pudéssemos utilizar as linhas da EPAC em Alcácer do Sal e Águas de Moura. Tudo isto é arrepiante para quem vive e para quem sofreu e tem sofrido da terra há 50 anos. Eventualmente isso vier a acontecer, como já aqui frisei e refriso, que contarão connosco agricultores lutarmos até às últimas exaustões para que isso não venha a acontecer. Nós precisamos da linha da Alcácer do Sal como precisamos do pão para a boca, porque a ceifa não é em 3 ou 4 meses que faz uma ceifa. A ceifa faz em 15 ou 20, ou 20 dias. Ou 30 ao máximo. As máquinas hoje, portanto, uma máquina pode ceifar 40 ou 50 toneladas de arroz por dia. Se eu tenho a oportunidade de ceifar o meu arroz quando o tempo está bom, se não o ceifo porque não tenho onde pôr, sinceramente estou à espera do meu rendimento daquilo que trabalho e que produzo o meu ordenado, estou à espera ao fim de um ano para ir buscar algum para pagar o mesmo imposto que tenho a pagar ao Estado. E a minha segurança social e outras coisas mais para manter a minha sobrevivência, onde se veja o arroz que devia ser tirado de um rico. Não é porque não temos condições de escoamento, porque como tínhamos agora ultimamente estes 10 anos. E como tal, digo, e mantenho a minha palavra, isto é um terrorismo autêntico aos pequenos e médios agricultores. É para entregar um bem aos poderosos de Alcácer. Aqueles senhores que há 40 ou 50 anos montava-se no cavalo com aquele chapéu da aba redonda, encontrava o miúdo nas ruas e dava-lhe com o chicote do cavalo. É essa gente, esses jovens, que fizeram com que a minha família fosse uns escravos uma vida inteira, querem que se mantenha hoje atualmente. Eu, os meus filhos, os jovens que estão pequenos e médios agricultores que querem ir para a terra e querem dificultar a vida para que isso não venha a acontecer. E como tal, contem com a resistência dos agricultores, vamos lutar até às últimas exceções para que isso não venha a acontecer. Muito obrigado.
Muito bem. Intervenções? Não tenho intervenções. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esperei naturalmente a reação dos partidos de maioria relativamente a esta matéria, até porque nós não conhecemos exatamente o teor das negociações. Esperei porque pensei que tivessem alguma informação mais atualizada sobre esta matéria, só por isso. Mas, não conhecendo a decisão final, ouvindo apenas os senhores agricultores, nós, sobre esta matéria, temos tido uma posição clara. Tivemos a oportunidade de visitar os silos e os secadores de arroz, de perceber a importância que havia de manter uma gestão conjunta dos dois secadores e de perceber também que esta solução, a solução de dividir, foi aliás uma solução que nós esperávamos que acabasse por acontecer, dados os antecedentes de tudo quanto se passou na Assembleia da República e as propostas que vieram, quer do CDS, quer do PSD, relativamente a esta matéria. Nós acreditamos que pode resolver uma parte dos problemas dos grandes agricultores, mas não resolve nenhum problema aos pequenos agricultores. E, portanto, nós, desde o princípio, temos a ideia de que deveriam ter sido criadas as condições para que estes secadores se mantivessem na gestão conjunta e com prioridade absoluta para os pequenos agricultores que não têm secadores próprios e, portanto, era muito importante que assim o mantivesse. E, portanto, nós não temos nenhuma questão, apenas reafirmar aquilo que foi a posição que assumimos ao longo de todo este processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Aiveca, quem saúde pela sua presença na Comissão também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sou, de facto, desta Comissão, mas estou aqui hoje porque se trata também de um problema do distrito pelo qual fui eleita. Eu queria saudar a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal pelas intervenções que aqui fizeram e que de facto já são em linha com outras intervenções do passado, porque esta discussão não começou agora, nem a luta dos agricultores nesta matéria dos secadores e da produção do arroz e das suas dificuldades e do estigma que se está a colocar aos pequenos agricultores do distrito não começou hoje e, portanto, já no passado tivemos aqui discussões no sentido de resolver o problema e eu creio que este é um problema do conhecimento da Assembleia da República, do conhecimento de muitos das senhoras e senhores deputados aqui presentes. Já houve debate sobre esta matéria e, portanto, pensava-se que impararia ao bom senso, no mínimo, por uma questão que é óbvia e que os senhores da Associação aqui nos transmitiram. Partir estes centros de secagem, ao invés de manter a gestão conjunta que já tinha sido acertada e que provou que funcionava minimamente bem, é exatamente fazer aquilo que creio que foi o Sr. Custódio aqui nos referiu, é exatamente dar o repousado, dar o que é melhor, agricultores com maiores capacidades não só em termos do poder da terra que têm, não é? Portanto, da dimensão que têm, mas também do poder, talvez político, que têm na região e eu comungo das preocupações que aqui foram levantadas. Mas eu acho que, independentemente desta questão, há possibilidade de resolver o problema. E não se compreende este recuo do Ministério da Agricultura neste momento, não é? E, portanto, eu creio que ganharíamos todos, porque as pessoas que aqui estão hoje e as que não estão, mas que fazem parte do maior grupo de produtores de arroz daquela região, portanto, Águas de Moura, Alcácer, que fizeram a sua vida aí, que ninguém põe em causa a qualidade do produto que oferecem, ninguém põe em causa isso, porque as cautelas que têm até naquilo que é o produto final, pondo aí o seu saber, pondo aí todo o seu know-how que adquiriram ao longo destes anos, é de grande importância para, não só para a região de Setúbal, mas para o país, como é evidente. Esse é um produto que é consumido no país e, portanto, não se compreende esta tentativa do governo querer retirar a capacidade a estes produtores que não têm, como aqui já disseram e todos nós conhecemos, não têm possibilidade nem de armazenamento para escoar o produto e, portanto, isto significará levá-los exatamente a ter que reduzir a produção, a ter que matar a produção. E isto é lamentável num país que, como bem sabemos, necessita de ter bens alimentares, num país que necessita de produzir, num país que precisa que a economia se dinamize para poder crescer e combater o desemprego e resolver os problemas económicos do país. E, portanto, parece-nos que nestas pequenas coisas, que são factos, o que aqui estamos a tratar são factos objetivos, portanto, objetivamente, este grupo de agricultores, se lhe retirarem, portanto, se retirarem a linha de secagem e de armazenamento com que têm vindo a trabalhar, não têm nenhuma possibilidade de produção. E, portanto, nós teremos que dizer que estão a matar a produção destes agricultores. Não há outras palavras. Temos que dizer isto. E há possibilidades de inverter esta situação. Assim, o governo também deixa de... E vou, permita-me, Sr. Presidente, utilizar uma expressão, deixe de se vender a interesses que acabam por não ficar muito claros. Porque da discussão toda a vida, não só agora como no passado, nunca veio para cima da mesa nenhuma discussão técnica sustentável que levasse o governo a tomar esta decisão. Fica-se sempre um pouco no obscuro. E, portanto, o que eu acho que os agricultores têm que exigir é, em primeiro lugar, uma discussão técnica sustentada desta opção de retirar, de facto, a possibilidade de armazenamento e de escoamento do produto, que é essa questão que está aqui a ser discutida. Em segundo lugar, que também fique mais transparente que interesses aqui estão. Nós estamos a falar de pequenos e médios agricultores.
Temos que concluir, Sra. Deputada.
E que são, e concluo imediatamente, Sr. Presidente, e que são, como as pequenas e médias empresas, a vida do país em termos da produção. E, portanto, o Governo não pode ter um discurso a favor das pequenas e médias empresas, dos pequenos e médios agricultores, e depois, em termos práticos, pregar-lhe destas partidas. E, portanto, na perspectiva do Bloco de Esquerda, mesmo para terminar, nós entendemos que há possibilidade de resolver este problema à luz dos supremos interesses dos agricultores, do distrito e do país.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentar os senhores representantes da Associação Agricultores do Distrito de Setúbal. Este é um assunto que nós já discutimos aqui na Comissão, pelo menos duas vezes. Inclusive já foram apresentados projetos de solução e aprovados nesta Assembleia. Acabei por não perceber muito bem o teor da decisão do Ministério da Agricultura. Enfim, seria importante perceber os contornos exatos dessa mesma solução. Em todo caso, enfim, isso corresponde, e não vamos negar, corresponde a algo que nós, o Grupo Parlamentar do PSD, recomendámos ao Governo que fosse feito, com a ressalva, e é importante que se diga, de que todos, quer relativamente ao armazenamento de águas de mora e à secagem de águas de mora, que, segundo parece, ficou atribuída à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, que é relativamente aos de Alcácer do Sal, que fosse assegurado o seu acesso a todos. Ou seja, para nós era muito relevante que, do ponto de vista da gestão, houvesse uma clarificação, não houvesse gestão conjunta, segundo o que nos foi transmitido também aqui pela outra entidade, de facto, existiam caminhos diferentes que queriam ser seguidos e, portanto, de facto, com gestões separadas, houvesse, de facto, a necessidade de ter o acesso garantido por parte de agricultores, que não só associados nem da APA-Arroz, nem da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. E parece-me, enfim, que a questão dos interesses, se assim fosse, reparem, no país, segundo sabemos, no país já não existe nenhuma situação destas, ou seja, todos os outros centros de secagem já foram, de alguma maneira, ou vendidos ou passados de formas diversas para outras entidades privadas. E, aliás, se houve recuo nesta matéria, houve efetivamente recuo relativamente a uma hasta pública que estava marcada, e essa sim, se de facto fosse para a frente, não acautelava nada os interesses dos agricultores, dos pequenos agricultores daquela região. Primeiro, não seria possível, provavelmente, garantir a questão do silo de águas de Moura, e depois, sendo de facto privada e sem condicionantes, o mesmo este de Alcácer do Sal, indo para qualquer outra entidade privada, de facto, seria difícil acomodar algum tipo de, percebi, porque o Sr. Engenheiro disse, não é suficiente o que ficou à partida assegurado, mas nem isso seria possível. E, portanto, parece-me efetivamente que seria importante, por parte da Associação, que nos dissessem quais são os moldes de funcionamento, quer do centro de armazenagem de Alcácer do Sal, mas também do de Águas de Moura, que me parece foi atribuído à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, para percebermos se a recomendação que nós, PSD, e que foi aprovada nesta Assembleia Pública, no sentido de havendo gestão separada entre um e outro, que efetivamente se consiga garantir o acesso a essas mesmas, dos agricultores, não só os agricultores associados à Associação de Agricultores, nem tão pouco à APA-Arroz, para que todos possam, porque há agricultores que não estão representados numa nem outra, admitimos que sim, que isso acontece, e portanto seria importante que isso ficasse clarificado. Agora, o que me parece é que de facto houve um recuo, é verdade, Sra. Deputada, mas um recuo de uma hasta pública que não garantia absolutamente nada, e aqui de facto há uma divisão, e há uma divisão, e garantidamente que os agricultores vão conseguir aceder a essas mesmas unidades. Se trata efetivamente da clarificação da gestão dessas unidades. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os dirigentes da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal e também os produtores de arroz aqui presentes. Este assunto, como já foi referido, é um assunto que já nos trouxeram aqui outras vezes, já tivemos a oportunidade de ouvir falar nele e que, do qual já conhecemos um bocadinho, traz agora uma novidade e que não é uma novidade de suma menos importância. Aliás, era algo que já se adivinhava, o percurso ia todo neste sentido e por isso a Associação fez este trabalho importante de ir denunciando e desde cedo que denunciou nesta Assembleia esta intenção que o Governo já tinha. Mas o que é, quanto a nós, não deixa de ser curioso neste processo é que entre a gestão da estrutura de secadores e armazenagem de arroz, ou uma parte dela estava entregue à Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, era reconhecida até pelos serviços do Ministério e por serviços governamentais do Ministério da Agricultura, a capacidade de gestão que havia relativamente a estes secadores e as estruturas de armazenamento, era até reconhecida a qualidade dessa gestão que era feita neste processo e, contudo, apesar deste reconhecimento, decide-se retirar, andar para trás neste processo. Por outro lado, somos constantemente confrontados, e isso já foi aqui referido pelos senhores, com esta necessidade que, para fazer face àquilo que é o funcionamento dos mercados, que os agricultores, que os produtores se devem organizar, e só assim conseguem ter resultados positivos e fazer face àquilo que são as leis de mercado. E também está aqui um exemplo claro de que os agricultores e os produtores de arroz juntam-se, organizam-se e o que têm como resposta é retirar-lhe aquilo que é a sua capacidade de gerir uma parte da sua exploração, de melhorar aquilo que é a sua rentabilidade e, acima de tudo, estarem autónomos na gestão da sua produção, que deixam de ter essa autonomia e, logicamente, estão dependentes de outros e com a implicação que isso tem na sua rentabilidade. Mas este processo também não é novo, este processo conhecemos em Portugal, que nos dizem tem é que se organizar para dar resposta e para ter melhores resultados, e depois o setor leiteiro é outro setor que tem o mesmo exemplo, em que há organização e afinal não deixam de ter os problemas, porque o problema não é de organização, é um problema de opções políticas. E o que está aqui no concreto e em cima da mesa é retirar uns para pôr lá outros. E é de retirar os pequenos e os médios agricultores da gestão daquilo para pôr os grandes agricultores daquela região. Esta é que é a situação que está em cima da mesa. E um governo que devia proteger os mais fracos, aqueles que são mais sensíveis, que têm mais dificuldades em dar respostas e em fazer frente às dificuldades que todas têm pela frente, esses, em vez de serem os protegidos, pelo contrário, não são. E são protegidos aqueles que têm mais capacidade em si. Aliás, isso foi aqui referido e não foi desmentido, que algum destes agricultores que estão organizados naquela estrutura têm secadores próprios para fazer face àquilo que são as suas necessidades. E por isso não se percebe que se retire a gestão daquela estrutura a um conjunto de agricultores que a geriu bem, que era fundamental para a sua atividade, para entregar a outros agricultores. Isto é escandaloso. É escandaloso o que está ali a acontecer e é escandaloso e tem outra vertente. É que demonstra claramente aquilo que são as opções deste governo, que há bocadinho referia, deste governo de classe, porque o governo também tem classe e demonstra-se aqui claramente qual é o privilégio. Nós conhecemos este percurso nos agricultores do Minho, nos agricultores, por exemplo, do Douro, que é uma coisa que discutimos aqui muito, em criar dificuldades aos pequenos para permitir que os grandes vão aumentando. Em algumas experiências de perímetros de rega acontece o mesmo, a necessidade e a intervenção no sentido de aumentar a dimensão daqueles que já são grandes, restringindo aqueles que são mais pequenos, com uma dificuldade, é que os pequenos e os médios agricultores é quem ocupam o território deste país. E estão lá, estão no sítio e vão ocupando o território, enquanto estes grandes agricultores muitas vezes gerem as explorações a partir de um sítio muito longe e muito longínquo. E isto também não será estranho, este facto dos agricultores ocuparem o território, porque se cruzarmos isto, por exemplo, com aquilo que é a lei do arrendamento rural e com as dificuldades que têm e com a vontade que há de pôr os agricultores fora, também percebemos que este ataque surja por esta via. Por isso, isso. Julgo que o que temos que fazer é denunciar isto que está aqui a ser feito. Porque o Ministério, a Sra. Ministra, não pode passar o tempo a dizer e a agricultura, e vir-nos apresentar com dados positivos e depois, no concreto, o que faz é isto, àqueles que têm mais dificuldades e àqueles que, como eu dizia, ocupam o território nacional. É preciso denunciar, e nós aqui na Assembleia da República não nos cansamos de o fazer. Porque como o Sr. Presidente já me vai mandar calar, vai-me pedir para me calar, perdão, Sr. Presidente, terminava com uma pergunta. Naquilo que foram as negociações que foram feitas, o que é que o Ministério aponta como solução para esta vossa dificuldade agora? Como é que recorrem a armazenamento? Como é que recorrem ao sistema de secagem? É outra estrutura que passa a gerir que vos vai arrendar capacidade de armazenamento? O Ministério diz alguma coisa sobre isto ou não?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar e agradecer as informações que aqui nos trazem a Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal. Deixar ficar aqui uma nota de que aqui há cerca de um ano aprovámos nesta Assembleia um projeto de resolução que visava resolver o problema das dois silos existentes no Distrito de Setúbal, com o objetivo de permitir que eles possam ser utilizados por todos os produtores de arroz, independentemente da sua dimensão. Essa é a recomendação que foi feita e não tenho razão para duvidar que essa não seja aquilo que irá ser feito por parte do Ministério da Agricultura, não há nenhuma razão aparente para que seja de forma contrária. E, portanto, até que seja confrontado com a opinião e com aquilo que terá que dizer o Ministério da Agricultura sobre esta matéria, não tenho razão para que seja diferente. E a questão que eu deixava ficar é se até este momento algum agricultor, seja pela dimensão que for, foi impedido de ter acesso ao respectivo silo ou poder fazer a secagem do respectivo grão em qualquer um dos silos referidos. Finalmente, há aqui uma questão que não posso deixar de refletir sobre ela e deixar ficar aqui uma nota muito concreta. Se da parte do Ministério da Agricultura tem havido empenho, tem havido determinação naquilo que é a atividade dos agricultores, é sobretudo junto dos pequenos agricultores. Essa é uma constante, tem vindo a ser feita, tem vindo a ser determinada e exemplo disso é aquilo que tem vindo a ser feito nos últimos dias, mesmo na passada fim de semana, ou no final da passada semana, quando o próprio Ministério das Finanças, em colaboração com o Ministério da Agricultura, prorrogou por mais uns meses aquilo que é a inscrição dos agricultores para efeitos fiscais, que obviamente não é um problema nacional, é um problema que afeta os agricultores portugueses, mas que é uma decisão comunitária. E eu estou num partido, provavelmente algumas pessoas não estarão de acordo, mas eu estou num partido onde queremos continuar a estar na União Europeia e onde da União Europeia temos tido seguramente muitas vantagens. Obviamente que este é um trabalho que também irá o Governo continuar a fazer no sentido de preservar aquilo que é também a pequena agricultura, a agricultura de subsistência e, em alguns casos, a própria agricultura de familiar, que é, evidentemente, o interesse que está aqui por trás destas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Ramos.
Sr. Presidente, eu não escutei o tempo, é só para dizer, eu sou de Santiago de Cacém, penso que conhecerão, e os pequenos e médios agricultores, produtores de arroz de Santiago de Cacém, recorrem a centros privados para conseguir secar o seu arroz, e portanto isto é evidente, isto são vizinhos de Alcácer Sal, e têm que recorrer, aliás sempre o fizeram, precisamente não têm outra capacidade. Muito obrigado.
Muito bem, para responder, com a ordem que me bem entenderem,
sim, faz favor. Quantos minutos é que temos?
15.
Se pudesse um minuto ou dois, se a gente ultrapassar, temos pouca experiência nisto e creio que a matéria também é em causa, pela sua substância e relevância, creio que deveríamos merecer essa consideração. Mas há aqui duas ou três questões que era bom a gente
colocar. Já agora, só para lhe dizer, e suspendo o tempo,
então, obrigado.
O facto de nós darmos relevo a esta matéria é o facto de cá estar.
Muito obrigado, com certeza.
Aqui há dois meses que cá estiveram. Portanto, é sinónimo de que esta Comissão tem dado toda a prioridade para que esta questão seja debatida e que possa ser falada.
Exatamente. Por isso, inicialmente, começámos por agradecer, sabendo que tínhamos estado cá há pouco tempo. Mas hoje estamos já num quadro diferente daquilo que estávamos nessa altura. E diferente para pior. Ou seja, há aqui duas ou três questões que importa desde já colocar. Depois já iremos referenciar aquilo que o Ministério nos propõe. Mas dizer que isto não acontece por obra e graça, desculpe lá essa tecnologia, do Espírito Santo. E eu tenho aqui as resoluções. e uma delas é inconstitucional. É inaceitável que uma força política e que se aprove uma questão destas diga que o que levou a fazer a recomendação, senhor deputado do CDS-PP, desculpa-me-á, mas tenho que lhe revivar a memória, aquilo que o seu documento diz que o senhor apresentou é que recomenda ao governo que proceda a um estudo no sentido de encontrar uma solução que acautele os interesses da APA-Arroz. E é a partir dessa premissa de fundo e desta marca e desta questão que todo este problema se desenvolve. É que foi pura e simplesmente recomendar, e repito, uma resolução que acautele os interesses da APA-Arroz. E não foi aquilo que teve aqui a dizer há pouco, permita-me claramente, olho nos olhos que lhe diga isso. Está aqui escrito, não fui eu, foram os senhores. É a sua recomendação. E já agora aproveitava para dizer que em relação aos pequenos e médios agricultores e à agricultura familiar, conhecemos apenas duas medidas de importância relevante para os pequenos e médios agricultores. Aquilo que o senhor referiu há pouco, que é as novas regras da contabilidade agrícola, fiscais e o IVA, que nem tudo é da comunidade europeia, não metemos tudo no mesmo saco porque não é assim, e esta agora dos pequenos e médios agricultores, que as únicas duas medidas que o Ministério da Agricultura, que é tutelado pelo CDS, tomou, foi de facto o enterro dos pequenos e médios agricultores e da agricultura familiar com estas medidas. São as únicas duas, ao contrário daquilo que se prometeu já agora, temos muitas saudades de ver o seu Paulo Portas nas feiras com o boné de então, porque hoje com certeza que já não terá essa boina. Com estas propostas e com estas medidas, claramente, e no concreto. Portanto, em relação à questão que queríamos também aqui também referir, é que é bom que a gente também, à luz desta situação, que não se esqueçamos do projeto de herdade da Comporta. É que interessa também, na região, que haja menos pequenos e médios agricultores, com aquele projeto que está lá, com aquilo que hoje já se conhece, que inclusivamente quem está lá a comprar condomínios privados, etc., etc., através da gestão imobiliária do BES está isento de IVA. É engraçado. Isento de IVA. Comprando condomínios com piscinas privadas, estão isentos de IVA. Quando as outras pessoas ali ao lado, os pequenos e médios agricultores, que é lá nasceu, não vai ter condições para pagar o IVA. É bom que a gente, quando fala nesta matéria, o IMI, peço desculpa, não é IVA, é o IMI, peço desculpa. Portanto, quando se fala nesta matéria, e desculpem-se de ser um pouco acalorado, mas isto de facto toca, porque estamos a falar de atos do nosso ponto de vista que são inaceitáveis. Depois, o PSD também tem uma resolução em que diz que recomendamos ao Governo que ressalve as condições que possam todos estar, mas partindo de uma premissa também, permita-me, Sr. Deputado, que nós na altura dissemos que é errada. Nunca houve conflito de gestão. Como é que foi possível haver conflito de gestão com 10 anos de gestão conjunta? Aquilo que houve, e que o vosso documento passa ao lado, de facto, na vossa proposta, os senhores na altura dizem que em 2002, por decisão administrativa, determinou-se que a gestão da unidade, os senhores passaram precisamente por cima de um ministro que era da vossa área política. O senhor engenheiro Severinato Pinto, que fez o despacho, em que dizia que a gestão era articulada entre o ING e a Associação de Agricultores de Setúbal. Nunca foi com a APA-Arroz. Os senhores, na vossa proposta, passaram claramente ao lado, está aqui escrito, em 2002, por decisão administrativa, e valendo-se de uma maioria na Assembleia da República, partindo de duas questões falsas, vem-se permitir, permito isto, pôr em causa a sustentabilidade de pequenos e médios agricultores da agricultura familiar num ato, permita-me isto, que é um ato do ponto de vista social terrorista, porque cria terror nas pessoas, vai aumentar ainda mais flagelo de miséria e vai pôr em causa aquilo que nós tínhamos que fazer precisamente ao contrário, que era o aumento da produção que era necessário fazer. Por isso é que nós estamos aqui, porque pensávamos que o bom senso tinha que imperar, ou seja, de facto, independentemente dos senhores terem tomado aquela posição, mas a vida não para, isto não é estanca, os senhores sabem isto tão bem como nós. Agora, o que não pode valer, desculpem lá, é que hoje esteja a fazer aquilo que se fazia antes do 25 de Abril, no tempo do fascismo, ter o Estado a se servir uma oligarquia económica e financeira, que é o que se pode retirar quando alguém faz uma proposta e recomenda que se acautele os interesses de meia dúzia, pondo em causa os interesses da região e dos mais necessitados, violando todos os princípios legais, constitucionais, etc. Violando todos. Portanto, é isto que nos traz aqui, e que pensando claramente que esta Assembleia, que tem o dever de tornar a ver isto com olhos, permitam-me essa expressão, de ir ao terreno. É evidente que a gente sabe que há os interesses e sabemos precisamente do posicionamento de cada um, os interesses que defendem, os vossos interesses, tudo muito bem, mas aqui há uma questão que tem que ser superior neste momento a tudo. É que vocês, aquilo que estão a fazer, pode ter dimensões extraordinariamente graves. E nós queremos sublinhar isso. Extraordinariamente graves. E neste momento, já nesta campanha, porque nós estamos a contar com aquela linha, com aquela armazenagem, para satisfazer já as necessidades desta campanha. E aquilo que nos é dito é muito simples. Permita-me a minha expressão, é o chamado abraço de urso. Então vamos lá ver, alguém que nunca esteve na gestão, agora é dado uma linha à Parroas e depois diz, epá, a Parroas até vai fazer um acordo com vocês, os senhores podem, por favor, se calhar neste ano, por agora, se precisarem de ir lá armazenar, podem. Se precisarem de ir lá secar, podem. Se precisarem de ir lá tirar o rendimento, podem. Mas isso, sei lá, até os agricultores, quando começarem lá, começam a fazer. Então, a gente agora, se calhar, porque é que a gente não sai agora daquela organização para ir para a outra? Portanto, aquilo que se pretende aqui não é mais nem menos, por permitir uma expressão um bocado, como se diz, uma esperteza saloia, de dar a volta a um problema para acabar com uma organização que conseguiu demonstrar, ao contrário daquilo que se afirma, foi que capaz de pôr ao serviço dos pequenos e médios agricultores aqueles centros que se cajam com resultados que estão à vista. E sublinho, não se trata de uma organização de 28 nomes, ligados a pouco mais de uma dúzia de famílias das mais abastadas, que isto em qualquer parte da Europa, em qualquer país, mas isto era uma vergonha social, para não dizer outra coisa. E é isso que nós pensamos. E viemos aqui à Assembleia da República, nesta esperança, convictos de que alguma coisa tem que ser feito. Porque a questão que se coloca é, a nós diz, nunca houve nada disto, houve um despacho, a APA Arroz, nunca fez parte deste despacho, mas disseram que tinha que ter lá uma linha, e passou a ter uma linha sem fazer parte do despacho. E agora, como tem alguém que está lá, que quer defender os interesses dessas medusas, agora finalmente vamos dar aquilo quando não tem necessidade, pondo em causa todo o resto. E já agora chamava a atenção, os produtores da Herdade de Palma, e há pessoas nesta sala que conhecem isto perfeitamente, conhecem o resto, isso não vale a pena ninguém iludir, e conhecem-me bem, há produtores na Herdade de Palma que se servem hoje dos secadores que estão lá na Herdade de Palma em certas determinadas condições, mas que amanhã não vão ter. E todos nós sabemos que os pequenos e médios agricultores não só não têm secadores, como não têm condições para os possuir. Até como é que o Estado, em nome de quê? Em nome de que justiça social quer fazer isto? Esta questão que está aqui, isto é que está aqui em cima da mesa, isto não acautela absolutamente nada. Eu não...
Boa tarde a todos. Eu sou agrícola, António, e é o seguinte, eu quero dizer só aqui, meia dúzia, é o seguinte, foi lá alguns partidos que estavam interessados em ir verem como aquilo funcionava, foram lá. Os que não estavam interessados em lá irem são aqueles que são contra os secadores estarem a funcionar pelos médios agrícolas. Os que não foram lá são aqueles que estão contra. Mas uma coisa é certa, o que eu quero aqui dizer, como tem dito nas outras vezes, é o seguinte. Ora, os secadores foram entregues à associação. Está tudo a trabalharem como deve ser. Os senhores que estão interessados no secador estão a... têm lá uma linha de secagem. Está tudo a trabalhar como deve ser. Eles nem precisavam daquilo, mas deixamos isso. Têm lá a sua linha de secagem. Por qual é o motivo? Isto arruína-me. Eu já não... Por qual é o motivo? Querem mexer numa coisa que está bem. Porque nos últimos anos, o que está bem no nosso país, mexe. Vejam, um desastre. Então eu ouço todos os dias os noticiários. São contra a crise. São contra o desemprego. São contra a tudo. Eu pergunto por qual é o motivo que querem retirar aquilo. Eu vendi 20 e tal anos para o grupo Espírito Santo. Não tive direito a ver secagem. Não tive direito a ver rendimento. Não tive direito a ver o peso porque a balança tinha maldade, dava lucro ao dono. Nasceu a tal luz ao fundo do túnel, como dizem, não foi a luz, foi o sol. Para mim saiu-me o Euromilhões. Tenho acesso a tudo. Se não tenho acesso, por não querem ir verem. Se as coisas estão a funcionar a 100%, eu pergunto, neste país, o estado em que o país está, porque é que querem tirar aquilo às pessoas? Se a gente tivesse lá a secar arroz, não houvesse condições, tivesse tudo à albardaria, ninguém tivesse, então os homens não têm condições para tomar conta disto. Mas pronto, os senhores têm uma linha, nós temos outra. Está tudo a correr sobre rodas. Porquê? Eu gostava de ver até de conhecer qual era a pessoa que teve esta ideia. Porque isto não foi só de uma pessoa, foi de uma pessoa ou duas. Eu gostava de saber, olha, esta ideia de retirar os escadores a vocês, fui eu. Pronto. Porque isto não tem pés. Eu se me tirarem aquilo, vou ficar nas mãos deles. Eles vão levar o preço que eles quiserem de se caixa. Eles vão levar aquilo que eles quiserem. E depois dizem assim, meu amigo, a gente, se você está mal, a gente não obriga a estar aqui a secarem. Escolha outro. Se arraste-se. Porque o caminho disto é isto. E eu fico um bocadinho admirado como é que um governo destes que veio dirigir este país está a chegar a isto. Eu admiro isto. E ninguém joga a mão isto. Tantas pessoas que eu vejo, tanta gente a falar, tanto, ninguém. Duas ou três pessoas pensaram nisto e levam eles avante. Pois eu só saio de lá, se os meus colegas, é dito aqui, e repito, eu só saio de lá dentro de uma urna. Se os meus colegas forem comer, eu só saio de lá dentro de uma urna. Sai lá. Porque quem deu aquilo à gente, o Estado não gasta lá um cêntimo. Recebe ainda dinheiro. Portanto, não há aqui motivos para ninguém jogar a mão àquilo, deixem estar o que está bem, a trabalharem, eles têm a linha secagem deles, secam, ninguém os impediu lá, eles é que até tiveram a honra e o prazer de pôr lá um moitão ou dois de arroz na linha secagem e não secarem lá mais, deram logo a ver às pessoas que não têm preciso. Porque a pessoa que tem preciso não faz isso. E eu digo-lhe uma coisa, isto é um escândalo se chegar a conquistar, e indo de outra, eu gostava de saber qual era a carteira que estava aberta para aqueles 600 mil euros da venda daqueles escadores, eu hoje gostava de saber qual era. Eu hoje, portanto, está tudo dito.
Então, eu gostava só de esclarecer aqui algumas das perguntas que foram colocadas, penso que conseguirei esclarecer aquilo que é necessário. O que os senhores deputados do PSD propuseram foi basicamente o que os senhores deputados do CDS propuseram, que foi o mesmo. Foi o mesmo. Foi atribuir à APARROS, por outra linguagem, a gestão do secador de Alcácer do Sal na totalidade. Foi isto que foi dito. Se é dividir, costuma-se dizer até um ditado popular que é dividir para reinar. Se nós tínhamos condições até aos dias de hoje para fazer uma gestão conjunta, não é a partir de agora que iremos deixar de ter condições para fazer uma gestão conjunta. Quem está no terreno, o dia a dia, e quem faz a gestão daquela infraestrutura, sabe quais são as dificuldades e as virtudes de fazer uma gestão conjunta. As virtudes são muito simples e todos percebemos. Divisão de custos da operacionalidade das coisas. Isso é uma vantagem. Quer para a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, quer para a APARROS. O facto de dividirmos os custos com os trabalhadores, com os investimentos, com aquilo tudo que vier a decorrer da atividade de exploração de um centro de secagem, é uma vantagem. E essa vantagem tem sido repercutida, quer para as duas associações, quer diretamente para os agricultores, pelo benefício que têm de secarem através das suas associações. O facto de dividir e de existir projetos apregoados pela APARROS para ter uma marca própria, para ter uma IGP, nós também o temos. Nós, a Associação de Agricultores de Distrito de Setúbal, temos mais do que isso, Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos. Nós, a Associação de Agricultores de Distrito de Setúbal, temos um plano estratégico para a região, muito mais do que um plano estratégico para Alcácer do Sal, só, especificamente, e é isso que os senhores devem analisar. Nós, a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal, preparámos um documento com as nossas intenções que já tinham sido afirmadas em várias reuniões e que apresentámos, onde temos um plano estratégico para a região do Distrito de Setúbal, onde está incluído, e não somos mais papistas que o Papa, onde está incluído uma linha do secador de Alcácer do Sal. E dizemos porquê. e provamos com documentos escritos e com um projeto específico e financeiro atrás. Senhor Deputado Pedro Duarte Ramos, é isto é que é gestão. É isto é que este Estado quer dividir ou quer provocar com que uma associação de agricultores se suba. Como disse aqui o meu colega Francisco Jonas, está a funcionar, está a dar provas de que funciona bem desde o ano 2001, que foi quando isto tudo começou, mas em 2013, efetivamente, foi quando foi atribuído há 10 anos atrás os secadores, onde se calhar mais de 90% das pessoas ligadas ao Ministério da Agricultura de então nem pensavam que era possível, do ponto de vista operacional, nós conseguirmos fazer a gestão de um centro de secagem que tinha deixado de funcionar ou que tinha funcionado no ano anterior a secar arroz a ar frio, explorado à custa do Estado e assim pela APA Arroz. Isto é que vão registros. Os senhores deputados têm a autonomia, têm o dever e têm a obrigação de pedir esses registros. Peçam. Peçam ao Ministério da Agricultura que vos dê os dados de como é que era feita a exploração pela APA Arroz antes, teve lá um ano a secar arroz cedida portanto, temporariamente, e secou arroz a ar frio, fez despesa ao Estado português, não pagou essa despesa e efetivamente o resultado daquela exploração foi o declínio da infraestrutura. Nós, quando entrámos em 2003, Por despacho do Sr. Ministro Finado Pinto, preparámos o secador, fizemos provas de que conseguíamos fazer a sua gestão e depois aparece a APA Arroz a querer lá meter arroz para marcar posição. Vão aos registros também, volto a dizer, vão aos registros, Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, vá ao historial, peçam ao historial ao Ministério da Agricultura e vejam qual é a associação que ao longo destes 10 anos lá meteu mais arroz, com mais regularidade e quer em número de associados, quer em número de toneladas e que tem feito praticamente a gestão sozinha. Isto também é importante dizer, mas nós não nos importamos com isso. Nós não nos importamos com isso porque tem funcionado bem. Somos nós que temos estado no terreno, o dia a dia, quando a campanha funciona, praticamente a fazer a gestão. Isto também é importante dizer. Ah, pá, Arroz está lá, como sempre esteve, como figura de estilo, para agora estar aqui a acontecer o que está a acontecer. O que nós queremos é uma estratégia, o que nós queremos é efetivamente muito mais do que uma indicação geográfica protegida. E é isso que a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal defende e é isso que nós estamos aqui hoje a querer defender junto dos senhores, para que os senhores percebam que isto põe em causa a nossa sustentabilidade, não só da Seta Arroz enquanto agrupamento de produtores, como também da Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal enquanto associação que defende os interesses da região de Setúbal. Que os senhores foram eleitos. Os senhores que estão aqui, os senhores deputados que estão aqui, foram eleitos pela região do Distrito de Setúbal. É essa região que os senhores devem defender. Não especificamente o Conselho de Alcácer, não especificamente o Conselho de Grândola, ou aquele que vier a defender, nem o de Santiago de Cacém, como o senhor disse que é, e bem, Santiago de Cacém. Portanto, é isto que eu queria deixar como nota. Obrigado.
Agora, para dizer isto, o Ricardo Costa colocou agora, nós aquilo que entregámos ao Ministério da Agricultura foi o Plano Estratégico de Desenvolvimento para a Região, com utilização, e sublinhamos para a região, com os contornos que o Ricardo Costa agora acabou de referir. E há uma outra questão que queremos aqui colocar. Não só nunca houve problemas, como ao longo destes anos, tudo o que tem sido feito, despesas, reparação dos telhados, reparação disto tudo, tem sido suportado por ambas as partes, incluindo pela Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal. Viemos aqui na esperança, convictos da nossa razão, da razão que nos assiste, e esta não há ninguém que nos tire ou que a corte, de que haja bom senso, que se reflita em relação a esta questão, mas que se reflita profundamente, porque, como o Francisco Jones aqui disse, ele não ficará lá sozinho. E os senhores, quem aprovou esta sinistra medida, e se isto for para a frente, terá que ser responsabilizado por isto. E o será, certamente, com todas as consequências. Por exemplo, aquilo que nós pretendemos apenas é que haja bom senso, que se reflita acerca disto, que não se ponha em causa a sobrevivência destas pessoas, que não se ponha em causa estes interesses, porque não há razão para isso. Porque os senhores podem pedir toda a documentação. Os resultados estão aí. E sublinho, em relação à fileira do arroz, foram dados passos em frente com a criação da Casa do Arroz, onde existem elementos ligados à APA Arroz e elementos ligados à Associação de Agricultores de Setúbal. Isto é muito triste. visto dizer que há conflitos, quando simultaneamente se vai convidar as pessoas para participar na Casa do Arroz para se agarrar numa bandeira. Isto é hipocrisia política, é hipocrisia social. E é bom que isto fique aqui, porque isto aconteceu.
Muito obrigado pela vossa presença. Creio que todos os grupos parlamentares ficaram elucidados com a exposição que nos foi feita. Vou dar por concluídos os nossos trabalhos, agradecendo à Associação a vossa presença aqui hoje. Senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos amanhã com a audição e com três ou quatro assuntos pendentes que temos que resolver. Muito obrigado, estão concluídos os nossos trabalhos.